Incêndio na Escrivaninha, um podcast sobre livros e o mundo, com inspirações para o cotidiano, com Ana Rusch, Tiago Ambrósio Lage e Vanessa Guedes.
Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Oi, oi! Este é mais um episódio de Incêndio na Escrivaninha. Hoje nós vamos falar a respeito de Zeitgeist e a década de 1900, iniciando uma caminhada literária por vários episódios, década a década, até os dias de hoje. Eu sou Tiago Ambrósio Lage, professor, escritor, e tenho que confessar que eu passei alguns apertos nas aulas de história do colégio. E agora eu quero chamar as pessoas atemporais que dividem essas ondas sonoras comigo para se apresentarem.
Olá, eu sou a Vanessa Guedes, escritora de ficção especulativa e editora da Eita Magazine. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Olá, gente, eu sou Ana Rusch, sou escritora de ficção científica, escrevo poesia também, e na escola eu amava as aulas de história.
E antes da gente começar o episódio, né, a gente traz sempre uma citação. Eu vou pedir o favor para a Ana ler a citação e no final do episódio a gente conta quem é.
Não se deve ir atrás de objetivos fáceis. É preciso buscar o que só pode ser alcançado por meio dos maiores esforços.
Ok, então é alguém que gostava de objetivos difíceis, né? Então bora pro episódio, vamos ver. Hoje, pra gente falar de Zeitgeist, inclusive eu já peço pra Ana me corrigir a pronúncia do
não,
alemão.
Não, gente, vamos falar como a gente quiser, vamos parar com isso.
Eu nunca sei se é Zeit ou Zeit.
Zeitgeist.
É Zeit.
Zeit, tá. Zeitgeist, dos anos 1900, a gente tem a presença de uma convidada especialíssima, uma mulher que, além de múltiplos talentos, também é historiadora, Iana. Iana, se apresenta para os nossos ouvintes, por favor.
Oi, pessoal. É um prazer estar aqui. Bom, meu nome é Iana, eu sou escritora, tradutora, intérprete, também trabalho com revisão, com preparação, faço mil coisas. Sou editora-chefe na Eita Magazine e eu trabalho junto com a Nessa. E a gente publica, né, autores brasileiros de ficção científica e fantasia em inglês. Também trabalho na revista Pretérita, onde a gente publica ficção histórica em português. E aí não é só limitada ao Brasil. Eu sou escritora, como eu falei, tenho histórias aí na Trasgo, na Faísca, no Leitor Cabuloso e mais recentemente na coletânea do Festival Relampeio. E ao contrário do Tiago, eu sempre amei história, então me divertia muito na escola com história, fiz o curso de história e atualmente eu faço consultoria histórica para escritores, então assim, pode-se dizer que sou uma fã.
Não, perfeito. Zeitgeist é uma palavra alemã, mas ela é dicionarizada em português. E eu peguei a definição do dicionário digital, Aulet, e a definição é que Zeitgeist é um substantivo masculino, sendo um termo alemão que significa espírito do tempo, o espírito de uma época, o nível cultural, o sentimento, o pensamento, a atmosfera. E no sentido figurado, né, seria tudo aquilo que caracteriza um dado período. E da etimologia alemã da palavra, né, tem Zeit, que é tempo, e Geist, que é espírito. E partindo desse significado, o incêndio pensou num arco que englobasse o século XX e esse comecinho do século XXI, década a década, para a gente refletir um pouco sobre a vida e a literatura em cada um desses tempos. Mas antes da gente abrir o papo sobre os anos 1900, a primeira década do século passado, eu gostaria de parar um pouquinho nesse conceito de Zeitgeist. Na proposição dele, tá que a cultura é relacionada sempre à arte, e que a produção artística de qualquer período vai ser fruto da cultura daquele tempo. E eu queria saber de Ana se é isso mesmo, se cada época tem suas características que vão ser sentidas de uma forma mais geral, como é que seria essa relação íntima entre cultura e arte, ou se não é bem assim, né? E se é possível a gente dar um zoom em períodos de tempo mais curtos, como décadas, ou se esse processo ele é um processo mais lento, que vai englobar aí períodos de tempo maiores, né? Aí eu vou pedir para a Ana comentar um pouquinho isso pra gente, por favor.
Claro. É, eu acho que depende do foco que você quer dar, né? É, eu acho que se você entrar numa década procurando características muito específicas daquele momento, você vai encontrar, com certeza. Toda década tem imagens e cultura emblemática, né? Se a gente pensa algo mais próximo da gente, a gente tem uma imagem bem clara do que foi os anos 80, os anos 90, né? Que não é mais hoje, que não mudou muito, né? Eu acho que o conceito de Zeitgeist é mais pragmático, como a gente está trabalhando aqui. Ele é um bom termo guarda-chuva, né, para expressar esse conjunto de tendências socioculturais daquele bloquinho, né, que a gente está olhando, que é uma década, né? São só 10 anos, né? Não é nem a vida de uma pessoa, né? É, a arte, eu acho que é uma mistura esquisita, né? De subjetividade, de coletividade. E às vezes uma fala mais alto do que a outra em uma obra de arte, né? É, obra de arte que eu digo é qualquer arte, né? Não apenas visual. Às vezes a gente associa obra de arte apenas a, sei lá, um quadro ou uma escultura, mas assim, a escrita também, né? E eu acho que isso explica esse balanço de subjetividade e coletividade, explica um pouco porque certos artistas e certas tendências são aclamadas dentro do seu tempo e às vezes até esquecidos pela posteridade. Eles têm o seu boom ali na contemporaneidade, e porque outros eles são esquecidos dentro do seu período histórico, não são reconhecidos e tudo mais, e só são aclamados pós-morte, né? Assim, muitos artistas, a gente sabe que isso acontece, eles são aclamados por gerações futuras, né? E eu acho que alguns artistas e obras de arte, eles se influenciam pelo aqui e pelo agora, e aí são muito vinculados ao pensamento corrente da época, né? Eu acho que na literatura, se a gente pensa especialmente nesse recorte aí do 1900, a gente tem o Anne dos Green Gables, que saiu e foi um sucesso imediato, best-seller, não sei o que lá. E a gente tem Os Sertões, aqui no Brasil, de Euclides da Cunha, que aborda uma questão super pertinente para a época, que estava super em voga, que foi a revolta e o massacre de Canudos, que tinha acontecido há poucos anos, né? E a gente também pensa em Franz Kafka, que morreu no esquecimento, nunca foi lido grandemente. A Metamorfose saiu nos anos de 1900 e nunca teve nenhum grande auê em vida em relação a ele, sabe assim? E hoje ele é uma grandíssima referência, né, da literatura do século XX. Também tem essa questão de misturar também com o que já vinha sendo consolidado nas décadas anteriores, né? Se a gente pensa em 1900, a gente vai chegar num momento em que o orientalismo está super em alta. Então a gente tem essa coisa de viagem, desse gênero de exploração na literatura, né, que é descobrir mundos e civilizações e tudo mais, que já vinha acontecendo desde o final do século XIX. E a gente também tem textos que mostram isso, como os de Conan Doyle, até a própria Agatha Christie, que não, eu acho que ela começou a escrever, né, nos 1900, mas ela se popularizou mais tarde, ela era 30, bem novinha, né? Começou. Mas ela já começou a escrever ali no 1900 nessa pegada. E assim, só pra vender o meu peixe, que aliás não é vendida de graça, na primeira edição da revista Pretérita, a gente tem um artigo sobre o orientalismo. Ela é gratuita pra baixar, é só ir lá no site preteritarevista.com.br. E a Frances Maralles, que é a autora desse artigo, ela fala um pouco dessa visão do orientalismo que estava em voga nesse período e ficou em voga por muito tempo, na real. E isso é tudo reflexo daquele momento. Hoje, se a gente fosse fazer uma coisa assim, já não seria visto com bons olhos, né? Os tempos mudam.
Que bom, né? Que aí tira essa carga de exotização e tudo mais, né? Hoje a gente tem uma outra linha. Ana, Vanessa, vocês têm algum comentário para fazer?
Ah, eu posso ir, então. Adorei escutar a Iana. Acho que, realmente, a marcação histórica, ela altera muito a nossa percepção a respeito do que é a arte, né? E a crítica se altera com o passar dos anos. Eu adorei os exemplos que a Iana trouxe. E, mais do que, às vezes, década a década, embora a gente vá comentar década a década nos próximos episódios, eu acho que é interessante também pensar nessas ondas, que elas vêm, que elas voltam, né? E para dar dois exemplos que eu acho que dialogam muito com o que a Iana comentou, no Machado de Assis, ele foi preservado, vamos dizer assim, na história da literatura, durante muito tempo por ser um autor que escrevia bem português, ou seja, por uma característica beletrista, né? Então, ele dominar o código, estabelecer uma certa língua portuguesa culta, de um certo padrão. E é interessante que, na época da ditadura, por exemplo, José de Alencar era um autor muito festejado no Brasil. E hoje, o Machado, enfim, as críticas sobre o Machado de Assis foi se alterando, né? O Roberto Schwartz, até é um nome importante, que fala do Machado de um outro lugar e traz a crítica das feministas estadunidenses para analisar a questão do Machado, né? Que não é muito se a Capitu traiu ou não traiu, enfim, tudo mais. E é interessante que hoje em dia ele já é recepcionado como um grande autor negro brasileiro. Então, é muito legal a gente perceber que, de acordo com... Eu gosto muito daquela frase do Camões, né? O verso, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Então, as coisas, elas se alteram. Embora, se você pegar ali, o Dom Casmurro, ele é igual, né? O livro não se altera, mas o nosso olhar sobre o livro se altera muito. E um segundo exemplo que eu queria trazer com relação a essa ideia, né? Eu fiz meu doutorado sobre dois romances, né? Um deles é o Conto da Aia, The Handmaid's Tale, da Margaret Atwood. E é muito interessante que, quando eu pesquisei esse romance, ele estava muito esquecido pela crítica aqui no Brasil. Eu sei disso porque as pessoas não pronunciavam direito o título, estava fora de catálogo. E com a ascensão do Donald Trump, esse livro volta à prateleira dos best-sellers. A Aia, ela volta a ser... Inicia, vamos dizer, uma nova forma da Aia de comparecer em processos políticos, né? Principalmente relacionados a gênero, a questões reprodutivas, né? Vem a série da Hulu, que estabelece um novo marco de recepção do romance. E hoje em dia, ele é muito diferente de como ele era recepcionado na época que foi lançado, que foi um best-seller, né? Então é muito legal quando a gente pesquisa um livro, porque a gente vê exatamente a crítica mudando em relação ao mesmo objeto. Sendo que o relato da Offred é o mesmo, desde então, né?
Eu acho que o papel da história é a gente também revisitar e olhar com outro olhar esses mesmos lugares e períodos, né? Porque, assim como tu colocou a nova contextualização da obra do Machado hoje em dia, a gente acaba revisitando isso porque o mundo tá mudando e o nosso zeitgeist agora é outro. Então ele influencia como a gente olha, né, as outras décadas, os outros períodos da história. E eu acho muito interessante o quão recente a gente tem esse registro de influência cultural e artística que o mundo dá na política, na economia, no final das contas, como as pessoas estão processando o que está acontecendo na vida delas e aí espirrando isso de volta no mundo através da arte, sabe? Como que isso vai resultar, né? Quando a gente estava começando a pensar sobre as pautas e as décadas, né? E eu comecei lá no início, na nossa primeira, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que é os anos zero do século XX, né? 1900. Eu voltei a olhar lá para o cubismo, para a arte nouveau e tal, que são movimentos artísticos que eu gosto muito, a estética deles me atrai muito como pessoa. E aí eu comecei a pensar, por quê? Da onde que vem isso, né? E aí, olhar para isso do jeito que... Com a carga, né, de estudos que a gente tem hoje em dia e tal, acho que é um outro horizonte que se estende até pra gente criar melhor hoje em dia, né?
Eu acho que super faz sentido isso, né? Que no fim das contas, a fruição da obra vai ser um confronto dos zeitgeist de uma época com o de outra, né? E a gente vai passando por esses processos. Então, eu acho que a gente pode até pensar esse nosso arco de episódios como o nosso zeitgeist em relação a todos esses, né? Que a gente vai estar sempre contrastando aí. Eu achei muito interessante também o que a Ana falou, né? Que às vezes a pessoa não tem o prestígio em vida quando ela produz, né? Porque às vezes não deu match, né? Aquela produção com o zeitgeist daquela época.
Pois é.
Você vai precisar, né? Que aí tem muito aquela coisa do artista que ele é tão vanguardista, mas tão vanguardista que ele tá além do tempo dele, né? Que ele tá com tendências ali que não... Apesar de eu discordar um pouco disso, porque eu acho que, na verdade, esses artistas não é que eles estão além do tempo dele. Na verdade, eles estão trazendo um novo tempo. Né? Muitas vezes eles vão estar iniciando essas outras...
Eles estão pavimentando a estrada para frente.
Exatamente, eu vejo quem tá vindo. Mais dessa forma.
É, e daí que a arte e a literatura são tão importantes, né? As pessoas sempre acham que é uma firula, né? Mas não, porque você está trazendo imagens do que, de algo que poderia ser, então você está brigando aí com imaginários, né?
É, se a gente pensa em arte, às vezes a gente reduz a arte apenas a entretenimento, que pode ser, e é super legal, mas à medida que você vai se afastando daquele entretenimento, ele vai se tornando algo maior, ele é uma referência, sabe? Quanta coisa da nossa infância, da nossa juventude e adolescência ali mais atrás, que era só uma fonte de prazer e entretenimento, não é hoje uma referência, sabe? E é uma obra de arte. Uma música, um filme, um livro.
É porque o entretenimento ele vai ser também um registro da cultura daquela época, né? O que as pessoas consideravam entretenimento, né? Porque se a gente for pegar uma ótica mais ampla da história, né? É, duelo com feras até a morte era um tipo de entretenimento. Né? Ou execuções humanas já foi entretenimento.
Ainda bem que revisitamos esse conceito.
Ainda bem, né? Mas aí hoje a gente vê muito isso de forma catártica, né? Se for considerar o sucesso das obras do tipo Battle Royale, né? Com o ápice delas aí, né? Mais famosa pra gente hoje, os Jogos Vorazes. É um duelo até a morte. Né? Só que a gente joga isso pra arte. Por que que voltou justo agora? Mas, enfim, vamos voltar pro 1900... Né, pra gente poder entrar aí nessa década.
Vamos voltar, não. Vamos entrar em você.
Porque como eu já confessei na abertura do episódio, né, a história não era minha paixão nos tempos de colégio. Né, e eu tive que refrescar um pouquinho minha memória sobre os anos 1900. E alguns eventos que ocorreram nessa década me chamaram a atenção. Por exemplo, o primeiro voo do 14 bis foi nessa década. Eu acho que eu falei 1990, né? 1900 cravado. É, a primeira transmissão radiofônica também foi nessa década de 1900. A criação do sistema de produção em massa, né, para a produção do automóvel Ford T, que foi um modelo aí, que marcou muito na história da industrialização e do automobilismo. E, enquanto isso, no Brasil a gente teve a revolta da vacina, a revolta da chibata e a chegada do navio Kasato Maru no porto de Santos, que trouxe o primeiro grupo oficial de imigrantes japoneses. E entre isso tudo, né, Einstein anunciou a teoria da relatividade. Ele teve anos muito produtivos academicamente. É claro que esses são só alguns exemplos, né, que eu pensei, mas eu me detive neles porque eu pensei como é que alguns desses exemplos, né, algum desses fatos, alteraram o mundo e formam até a base do nosso modo de vida, né, mais de um século depois, como, por exemplo, o Fordismo, a produção em massa, né, que está muito associado com o nosso sistema econômico, o transporte aéreo, que hoje a gente não ele faz parte, né, do cotidiano, né, do transporte de mercadorias e tudo mais. E, ao mesmo tempo, tem coisas que permanecem, como a resistência à vacinação, né? Tava lá na revolta da vacina, né? E hoje ainda tem uma discussão sobre vacina ser obrigatória ou não, e ainda tem eco no pensamento anticientífico aí dos antivaxxers, né? Então, como é que tem coisas que perduraram, né? E outras que alteraram, que acabaram se incorporando aí no nosso modo de vida. E eu queria, né, que Ana, né, e vocês comentassem um pouco sobre isso, esse período histórico especificamente, né, da primeira década do século passado. Se vocês têm algum comentário para fazer sobre esses eventos, alguns outros eventos, e se teria como a gente pensar em um zeitgeist especificamente dos anos 1900.
Nossa, é aquele negócio, né? Se você abre uma lista de grandes eventos em 10 anos, já vai acontecer muita coisa, muita coisa. Eu acho que é importante também notar que os anos de 1900 é a última década de paz, digamos assim, não existe grande guerra, a Primeira Guerra Mundial ainda não aconteceu, a Segunda Guerra Mundial então também não, então é uma outra mentalidade, é uma mentalidade pré-guerra mesmo, pré-catástrofe humana, em proporções que a gente não conhecia, né? Vinculadas à tecnologia que está sendo desenvolvida exatamente nessa década, né? A aviação e tudo mais. Eu acho que é curioso pensar, assim, em algo que pra gente está bastante em voga agora, que é essa questão da revolta da vacina, né? Que, como qualquer revolta, teve várias camadas e nem todas tinham em sua base um pensamento anticientífico, especialmente na época da revolta da vacina que a gente está falando aqui, dos 1900, que foi em 1904, e tem várias coisas envolvidas ali, né? Tem partido político, tinha um golpe militar em andamento que falhou, tinha também a questão das políticas higienistas do governo, nesse caso do governo do Rio de Janeiro, mas isso acontece pelo Brasil todo. E uma política higienista é basicamente você perseguir, expulsar e desapropriar uma população marginalizada, vulnerável, e aqui no Brasil o caso é majoritariamente de pessoas negras, para limpar a cidade, né? Muitas aspas no limpar, porque as cidades crescem muito, né? Do final do século XIX para o começo do século XX, tem uma explosão de crescimento por causa dessa imigração. Você falou aí do Casato Maru, que traz os japoneses, mas também no final do século XIX chegam italianos, chegam alemães. Essa população explode e, obviamente, a cidade vai se tornando cada vez mais insalubre. Então, a revolta da vacina, ela tem essa mistura aí, as pessoas não querendo se vacinar. Mas por que elas não queriam se vacinar, né? Que tipo de abordagem estava sendo feita para higienizar, aspas aí, a cidade, sabe? Esse processo era um ataque direto à existência e subsistência dessas pessoas, né? Um monte de avenida e expansão de porto aconteceu nessa época, e quem pagava, que quem era expulso, quem era desapropriado, eram as populações mais pobres, era a população negra que ia sendo expulsa da cidade, no caso do Rio de Janeiro, para os morros, né? A origem do que a gente entende hoje como essas comunidades de morro, tá aí, tá nesse processo de expulsão higienista das populações mais pobres das cidades, né? Processo de marginalização, literalmente, né? Colocar na margem. Não só socialmente, mas fisicamente, né? Então, quando a galera tem essa revolta da vacina, tem esse fundo social e também tem a parte política, né? Que, obviamente, tinha um partido contra o outro que estava no poder e pegaram essa obrigatoriedade da vacina para incitar essa insatisfação que já estava rolando, né? Na população. E para tentar esse golpe de Estado militar aí que foi derrotado, né? Mas, nossa, é uma história complicada.
E é há 120 anos atrás, né? É porque você falou umas coisas aí, eu buguei aqui, achei que você estava falando da semana passada.
Pois é, coincidências, né? Coincidências.
E lembrando também que a escravidão tinha sido abolida
pouquíssimo
15, 20
tempo.
Anos é. Antes, né? Então, assim, a população negra não estava nem se estabelecendo direito ainda e já estava sendo desalojada.
E detalhe, né? Assim, se você pensa hoje, o que a gente tem hoje de local, assim, bem, bem micro para lidar com saúde, é um posto de saúde, né? Na época, você tinha uma delegacia de saúde. Tudo era muito policiado. Quando você entrava, o Oswaldo Cruz, ele aparece nessa época, né? Para combater as epidemias endêmicas, né? Que é malária, peste bubônica, febre amarela. As pessoas, os agentes de saúde, que não era esse nome, eles entravam com polícia na casa das pessoas. Não tinha um pode entrar, não pode entrar. Eles entravam, invadiam, sabe? Então, disso pra você pegar o braço de alguém e enfiar uma agulha, você não vai querer isso, sabe assim? Você não tá sendo bem tratado. Essa desconfiança da vacina por esse grupo marginalizado tem um motivo, entendeu? Ela não vem do nada.
Mas você estava falando das revoltas, a revolta da vacina, e eu estava pensando numa coisa nada a ver, que o colégio que eu estudei é anterior a esse período. Eu estava achando que ele tinha surgido ali, o Instituto de Educação lá de Porto Alegre. E aí, porque eu sempre pego a referência da chegada dos italianos no sul. E aí eles estão chegando nessa mesma época que os japoneses estão chegando no norte. Então, assim, ali por 1901, 1902, por aí. E, salvo engano, acho que a Iana está concordando com a cabeça, então ela é historiadora aqui, eu vou...
E eu tô rindo que, como seu ponto de referência é o sul, se chama São Paulo de Norte. Eu acho maravilhoso.
Mas é, né?
É o conceito de ponto de referência, né?
Qualquer outro estado do Brasil tá ao norte do Rio Grande do Sul, não tem o que fazer.
Grande,
Santa Catarina pra cima é o Grande Norte.
Isso.
É eu que tô no global. Centro, né? Eu acho que eu tenho uma vista privilegiada.
Completamente.
Ah, eu pego sempre de referência essa chegada dos italianos, porque ela marcou muito a história de Porto Alegre, e principalmente a história de onde eu nasci, enfim, ali na periferia. E aí eu me toquei que o meu colégio, na verdade, foi fundado em 1869. Tipo, não vai entrar na década. Mas foi lá nesse colégio que eu aprendi sobre os movimentos artísticos. Dos quais são os meus favoritos, eu acho, assim, esteticamente, como eu tinha falado antes, que é cubismo, arte nouveau, né? Essas coisas mais, assim, bonitas e bizarras ao mesmo tempo, eu diria, sabe? São extrapolando o senso estético que tinha sido construído no século XIX, que é uma coisa mais austera, e depois vai ficando mais leve, e aí, pá, chega lá no arte nouveau, e aí você vai ter todo aquele trabalho arquitetônico que vai ter depois lá na Catalunha, com a igreja, com nas outras décadas. Mas o que vem antes disso, né? Eu lembrei das artes que eu vejo nos museus, principalmente na França, onde tem, sei lá, tem Picasso, tem Monet, tem todos esses artistas que estavam fazendo o que os salões de artes da época estavam mostrando e falando que eram as novidades, que eram coisas completamente diferentes de tudo que já tinha sido lançado antes. A gente vai ter o Mucha lá, quando o Kafka está escrevendo os livros dele, né? Que eu acho muito interessante esse contraste. Em Praga, você tem Kafka escrevendo num quarto escuro sobre burocracia, enquanto você tem o Mucha do outro lado fazendo uns painéis, assim, etéreos, com aquelas mulheres de vestes voaçantes, né?
E aí, e que também tinha um pezinho no orientalismo, olha aí.
Exatamente, a grande influência, né? E tava na moda também, acho que foi bem nesse período que começaram as grandes ideias de expedições ao Egito, né? Aquela coisa toda que vai ser muito, muito popular nos anos 20, né? Mas começa ali nos 1900 e pouquinho. E então, por que eu estou falando isso? Porque Gertrude Stein, gente, vamos falar de escritores, né? Ela pegava exatamente essas obras que eu tô falando, desses movimentos artísticos, como inspiração para a escrita dela. Então, se você vai pegar os livros dela dessa época, eles são bem mais diretos. Eu acho que o primeiro é aquele Três Histórias, se eu bem me lembro. Que ele não é tão experimental quanto as últimas obras dela vão ser. Mas você já tem ali uma grande... não quero usar a palavra experimentação, mas você já tem uma coisa desviando da norma do que era esperado, do que as pessoas estavam escrevendo naquela época. Inclusive, até se você botar ela do lado do Kafka, vai ser bem, bem bizarro, assim, as diferenças que você vai ver. E aí ela se inspirava, ela via as obras dos pintores, e aí ela tentava trazer a sensação que ela tinha daquelas obras para dentro da escrita. E eu vejo isso muito em todos os movimentos literários que a gente vai estudar. Eu gosto de ver junto os movimentos artísticos das artes plásticas, né, para ver como é que elas estão conversando. Eu queria trazer só esse parênteses aqui para nossa conversa hoje.
Ai, muito lindo, adorei que você trouxe Einstein. Tem uma coisa que o Eric Hobsbawm vai falar, que é o que a Iana falou também, mas a gente pensar um pouco nesse início do século XX, eu acho que eu até tenho dó das pessoas que estavam ali com seus 15 anos de idade, com seus 10 anos de idade em 1900. Porque o século foi uma grande catástrofe. Se a gente pegar a primeira metade do século XX, nós tivemos essa guerra que atingiu muitos, enfim, rincões do planeta, muitos deles que já vinham, saíam, ou enfim, não saíam, né, permaneciam num processo muito cruel de colonização. Então, essa coisa da guerra espraiando de uma forma, assim, muito devastadora mesmo, né, para muitas gerações, é algo muito terrível mesmo. E depois a gente tem a ameaça o tempo inteiro da guerra nuclear, que depois vai marcar nossos episódios do futuro, que é uma constante também, né? Nós vamos chegar à hecatombe total, vamos nos destruir. Engraçado que esse medo parece que hoje em dia não tá fazendo parte do Zeitgeist, mas se a gente pega a ficção científica mais antiga, a gente vê muito esse medo da aniquilação total. Hoje em dia a própria Terra vai nos aniquilar, né? Com a mudança climática.
Hoje a nossa guerra nuclear é mudança climática, né?
Exatamente, né? É bem, bem, bem do Zeitgeist essa. E uma coisa que chama atenção, pegando um pouco o que o Thiago tinha dito, só vou trazer um pouquinho, porque ele falou do Fordismo, né? Algo que vai marcar também esse século é essa organização na forma de matar as pessoas. Então, Mais à frente, vamos voltar a isso uma vez mais também, quando a gente for falar aí de final de Segunda Guerra, né? Mas essa organização, por exemplo, de campo de concentração, em que você tinha um registro de código de barras das pessoas, você tinha uma linha de montagem, praticamente, de como você exterminava as pessoas e usava partes do cabelo, partes dos dentes. Então, ver o corpo humano como matéria-prima, que é algo muito terrível, né? Até o Adorno vai falar, né? Que depois disso, depois de Auschwitz, era impossível imaginar uma coisa mais bárbara, né, do que aquilo, né, que não ia ser possível escrever poesia e tudo mais. Tô citando tudo errado, gente, depois quem tá ouvindo pode me corrigir certinho, tô citando de cabeça. Mas a gente tem essa organização muito terrível de uma nova humanidade que parecia que não existia, né, assim, realmente horrorosa.
E vamos voltar agora o nosso foco para a arte, para a literatura, né? Que aí eu me pergunto, né, e gostaria de perguntar a vocês como é que esses eventos, esse clima se traduziram em obras, né? E uma obra que particularmente me chama a atenção, né, quando eu fui fazer a pesquisa para a pauta, é o Mágico de Oz, né, que ele foi publicado em exatamente 1900, e é uma história pela qual eu tenho muito carinho. Muito carinho é um eufemismo, né? Eu sou completamente alucinado pelo Mágico de Oz. E ela tem um impacto cultural inegável até os dias de hoje, né? Tendo tido inúmeras adaptações e obras derivadas. Eu acho que, seguindo esse arco aqui, para cada década a gente consegue achar alguma adaptação, alguma releitura, alguma obra derivada do Mágico de Oz. E ele tem algo do clima da época, né? Porque ele levou o conto de fadas para o solo americano. Que estava, né, os Estados Unidos se despontando ali como potência, né, Ford era estadunidense, americano, no caso aqui no sentido de norte-americano, né, e compôs elementos tradicionais com elementos locais, como a questão dos campos de milho, né, a questão da industrialização, né, da civilização. E o próprio Baum, o autor, ele afirmou um desejo de se distanciar dos elementos mais sombrios dos contos de fada europeus, né, como dos Irmãos Grimm, por exemplo, e buscar mais um senso de maravilhamento, né? E eu me pergunto se isso não seria um prenúncio aí da afirmação dos Estados Unidos como potência, né? E, bom, se deixar, eu vou me empolgar aqui, vou ficar horas falando do Mágico de Oz. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Se tem alguma obra dessa época que vem à mente de vocês, assim, para vocês comentarem.
Olha, é engraçado, né? Mas a primeira coisa que me veio à mente, pensando em 1900, na verdade, foi Sherlock Holmes, que apesar do pessoal associar, né, digamos assim, as últimas décadas do século XIX, é nos anos 1900, em 1903, exatamente, em que o Conan Doyle, ele ressuscita o Sherlock Holmes depois de muita pressão popular, assim, dos leitores. Porque ele mata o Sherlock Holmes em 1893, e aí ele passa 10 anos sendo assediado pelos leitores. E aí, eu acho que em 1902 sai O Cão dos Baskerville como uma novela, porque ele tinha sido serializado antes. E aí, em 1903, ele escreve o primeiro conto novo, né, do Sherlock Holmes. E continua, né, a saga do Sherlock Holmes por mais alguns vários casos aí. E eu, assim, pensando, eu acho que foi a primeira... O Cão dos Baskerville e a Aventura da Casa Vazia, que é o conto que retorna Sherlock, eu acho que foi, talvez, a primeira coisa que eu li, que é dos anos 1900. Que eu li adolescentezinha ali com, sei lá, 12 anos de idade, 13 anos de idade. Então foi meu primeiro contato direto, digamos assim, com as palavras de uma pessoa de 1900. Né? Porque eu acho que eu só fui estudar isso na escola mesmo, sei lá, ver esses filmes em preto e branco ainda mudos, eu só fui estudar isso um pouco depois, um pouco mais velha na escola. E tem uma história que eu particularmente amo muito, que é uma noveleta, eu não sei se chega a ser uma novela, mas é um conto longo, digamos assim, do Algernon Black, que é The Willows, que é um conto de horror. E nessa época, né, dos 1900, é que a gente tem... muitas revistas pulp começando a serem publicadas. Então aí é que começa a sair essas revistas pulp que vão publicar ficção científica, que vão publicar o H.G. Wells, que também vai estar publicando um monte de livro e de conto nessa década. E tem o Júlio Verne também, ainda bem no comecinho, em 1901, com a Cidade Aérea. Eu não sei como é a tradução para o português, tá? Mas uma tradução literal seria essa, que ele publica em 1901.
Depois a gente acha
então,
bonitinho.
Ainda tem essas fagulhas assim de horror, de ficção científica rolando nesse comecinho de século, que é muito legal de ler. Eu acho muito legal.
Sim, eu acho que Dom Casmurro dessa época também, não?
Eu acho que Dom Casmurro é final do século XIX ainda.
É antes.
É.
Não, é 1900 cravado.
Eu sou fãzão de Verne e H.G. Wells, então eu sou suspeito.
Olha aí. Pois é, tem muita coisa legal dessa década, assim, em termos de literatura, porque a galera começa a experimentar mais, como a Vanessa falou, em diferentes gêneros, né, digamos assim.
É, antes da gente passar a palavra para a Vanessa e para a Ana, eu só queria fazer um comentário dessa questão do assédio dos leitores para que Conan Doyle continuasse a história. E a gente acha que contato de leitor com autor é uma novidade que o Peter trouxe, né? Assim,
assédio moral.
A gente acha assim, nossa,
o autor é antigo.
Isso aí não foi a internet que trouxe, não.
Eu acho que dos livros que eu li da época da escola, tirando Dom Casmurro, dessa época que me marcou muito, eu tinha gravado na cabeça que eram todos os livros dessa de Queiroz, mas é antes dos 1900, porque ele morre em 1900. Mas o último livro que ele publica é o A Ilustre Casa de Ramírez, que é um dos mais emblemáticos, né? Pois é, eu tô recapitulando aqui a minha... Fala, Iana.
Ah, o que eu posso trazer é que eu digitei, que eu não posso digitar, gente, senão meu microfone ele dá pau, mas Dom Casmurro, ele foi publicado pela primeira vez em 1899, tô vendo aqui na Wikipedia pra gente deixar direitinho. Sabe o que eu trouxe? Eu trouxe uma outra coisa, na realidade. Bom, falando das revistas pulp, eu acho que elas são bem importantes mesmo pra fazer a transição de século, né? Inclusive, pensando aí no interesse... de um público maior por experimentos científicos, que depois vai desaguar no que a gente chama hoje mesmo, de forma bem consolidada, em ficção científica. E não vamos discutir quando a ficção científica começa neste episódio, porque senão daria só um arco pra falar desse tema.
É.
Né? Nossa,
quem sabe, quem
discussões.
Sabe.
É. Mas uma coisa legal que eu pensei em trazer é falar um pouco do Cruz e Souza, porque Faróis, que é de 1900, é uma obra póstuma dele, ou seja, ele vai viver antes, né, da virada do século, e talvez, para mim, seja uma obra que marque muito algo que desaparece no século XX. Então, já que a gente vai falar muito do século XX nessa temporada, nessa subtemporada, vamos dizer assim, nesse arco que nós estamos traçando, eu pensei em trazer o Cruz e Souza, porque ele é um poeta que eu gosto muito de ler. Até mandar um abraço pro Bruno Matangrano, que gosta também de Cruz e Souza. Trabalho com ele em sala de aula algumas vezes, e é interessante que é uma estética que desaparece, porque ele fala com os elementos naturais, ele fala com as estrelas, ele fala das coisas diáfanas, das coisas muito grandes. E isso talvez seja uma sensibilidade que vai começar a desaparecer na poesia brasileira conforme o século avança. Não é que desaparece, mas ela sai um pouco do... Enfim, do zeitgeist. Né? Então sai um pouco do foco. E é muito interessante porque ele sempre dialoga, né, com o que é gigante, o que é muito grande. E o Cruz e Souza, eu acho que ele deveria até ser mais lido, teve uma vida muito sofrida, né? Ele nasce em Florianópolis, é um escritor negro, e ele perdeu muita gente pela tuberculose, né? Então também, enfim, é alguém assim que talvez a gente mereça lembrar, porque, enfim, ele escreve coisas belíssimas. E eu selecionei dois versos dele, que tá em Broquéis, que é de 1893, porque eu acho que ele fala muito com o nosso tempo de agora, apesar de ser um par de versos muito antigo. Então, só para ler aqui dois versinhos do Cruz e Souza, que eles são bem, né, desses grandes eloquentes, mas que fala muito com o nosso zeitgeist atual. Diluências de luz, velhas tristezas, das almas que morreram para a luta. Então, aí eu acho que diz muito o que a gente está vivendo, o que vai acontecer nesse século, né? Então, ele abre, de alguma forma, fechando o século anterior e abrindo aí para esse novo século que... vai acontecer muita coisa difícil logo no começo.
Eu acho interessante porque a gente tem um ponto de vista privilegiado, né, que a gente já sabe o que vinha depois, né, e juntando um pouco as colocações que todo mundo fez aqui, dá muita sensação que essa década dos anos zero era a calmaria antes da tempestade. Sabe, aqueles minutos de silêncio, exatamente, que tem aqui... aquele vento mais forte baixo e um pouco essa ponte, essa transição. Porque quando a Iana fala das pulp, aí a gente pensa o quê? Nos Penny Dreadfuls do período anterior, Mas fazendo essa ponte aí entre Mary Shelley, por exemplo, que veio antes, né? Para a galera que vinha depois com a ficção científica consolidada já, né? Eles pensando só em um termo, né? E todos esses movimentos de ruptura, mas que depois viraram uma construção. Diga, Nessa.
Essa citação que a Ana acabou de ler me lembrou que também nessa época a gente estava começando a ver várias publicações de psicanálise. Então, Freud estava lá publicando lá os ensaios sobre a sexualidade, e aí vai ter o Jung também publicando alguns artigos, e nessa época foi quando ele começou a escrever o que hoje vai ser publicado, sei lá, 10 anos atrás, o livro vermelho dele, que é o que vai contando a própria experiência dele dentro dessas reflexões que ele vai fazendo ao longo do tempo com os pacientes, enfim. E aí eu me lembrei que tem esses tempos eu escutei um podcast em inglês que fala sobre meditação, e eles citam essa parte do Jung, dessa época, que ele estava pensando sobre qual é a influência do olhar para dentro de si, né, do ficar em silêncio e pensar nas transformações que estão acontecendo na sua volta e como isso influencia o seu eu, então tipo a ser quebrada do ego, aquela coisa toda. As reflexões dele mesmo como pessoa e não exatamente como profissional. E tem uma gravação dele dos anos 60 em que perguntam pra ele: você acredita em Deus? E aí ele fala: não. Aí, você já teve experiências com Deus? Sim. E aí ele vai lá falar sobre essa quebrada do ego, sobre como é que a gente monta a nossa própria perspectiva de mundo através das coisas que nos atingem, das coisas que nos atravessam. E eu acho que esse 1900, com o cubismo, com Art Nouveau, tô falando de novo, né, essas coisas, pra mim é uma representação disso, dessa confusão toda, sabe? Essa miríade de eus e de coisas que depois vai culminar na década seguinte, que vai ter a Primeira Guerra, vai ter a Revolução Russa, vai ter uma série de coisas bem pesadas acontecendo no mundo, né?
Né? Vanessa já tá doida, porque nos anos 10 a gente já tá quase chegando. Mas antes de continuar, eu queria fazer uma pergunta pra Iana, uma pergunta de cunho pessoal. Iana, é esporte? É náutico? Não é de futebol? É Santa Cruz?
Olha, eu venho de uma longa linhagem de náutico, mas eu não ligo pra futebol, então...
Ah, tá. Porque pesquisando, eu vi que tanto o esporte quanto o náutico foram fundados nos anos zero.
Né?
E o Santa Cruz foi nos anos 10. Aí eu achei uma coincidência legal, né? Justo no episódio que a gente vai estar com a Iana de Recife, né? As potências do futebol pernambucano aí que surgiram naquela época, né? Porque não sei se todo mundo sabe, eu morei em Recife um tempo, então eu acabei pegando um pouco esse cotidiano.
Quem gosta de futebol é a dona Fernanda. Então, quiser falar de futebol, é com ela.
Fernanda Castro. Ah, tá certo. Gente, quem sabe depois a gente faz um episódio
mesma
especial.
Eu mesma, esquerda de futebol.
Sou do 3, então.
Não, não, eu também, se me perguntam, né, falo, sou de Belo Horizonte. Pessoal, Atlético ou Cruzeiro? Aí eu dou uma risadinha do tipo, né, qualquer um. Né, mas é uma coincidência que eu achei interessante, né, de ser os dois times, né, daquela época. Aí o Santa Cruz veio depois, né, que também é um time muito famoso e consolidado. E bom... Agora acho que a gente pode bater 3 vezes os nossos sapatos prateados, como descritos originalmente no livro Mágico de Oz, né, e não de Rubi, como no filme de 1939, que já seria aí de uma pauta futura, e voltar para o Kansas ou para 2021. Né? E para a gente poder encerrar o episódio, eu vou pedir Ana o favor de reler a frase que abriu o episódio.
Não se deve ir atrás de objetivos fáceis. É preciso buscar o que só pode ser alcançado por meio dos maiores esforços.
De quem é essa frase? Alternativa A, Albert Einstein, físico alemão. Alternativa B, Henry Ford, empresário estadunidense. Alternativa C, Luiz Fernando Veríssimo, escritor brasileiro. Alternativa D, Steve Jobs, empresário estadunidense. E aí, gente?
E a resposta é... Albert Einstein. Né? Ele é um cientista, né? Foi um físico teórico, e ele é super famoso não só pela física teórica, né? Mas por várias frases dele. E muitas vezes envolvem exatamente essa questão do esforço e do trabalho envolvido no fazer científico. E ele também é muito famoso por ter muitas citações falsamente atribuídas a ele na internet. Talvez ele só perca para Clarice Lispector, né? E talvez vocês pudessem pensar, né, que essa frase que diz de trabalho, de esforço, fosse de Henry Ford. Mas a crença dele é um pouco de encontro a isso, porque uma das frases mais célebres dele, que é inclusive a base do Fordismo, é que uma tarefa é grande ou complexa, ela vai ficar mais fácil se ela for dividida em tarefas menores e sequenciais. E como a gente está colocando muito aqui os anos zero, né, como um prenúncio, né, dos anos que virão depois, é legal a gente comentar também que Albert Einstein, além de alemão, era judeu, e Henry Ford teve associações com o nazismo depois, no período da Segunda Guerra Mundial. Então, quer dizer que era uma época que eles ainda não imaginavam o que viria pela frente, né, e que depois estariam envolvidos aí, de uma ou outra forma com a Segunda Guerra Mundial. E agora, para a gente ir para o fogaréu, né, eu queria que vocês contassem para a gente uma coisa que vocês querem queimar, se ver livre, alguma coisa que vocês gostariam de indicar para aquecer os corações dos nossos ouvintes e fazer um jabá, mandar um beijo e assim por diante. Começando pela
Nossa,
Iana.
Queimar e aquecer. Não pensei nisso. Eu gostaria de queimar, saindo de onde você começou falando do Henry Ford, eu gostaria de queimar essas tendência que a gente está tendo de trabalhar até o burnout, que dentro de uma pandemia, todo mundo, muita gente, né, mas não todo mundo, muita gente trabalhando remoto, você se vê consumido pelo trabalho o tempo todo, né, você não tem mais um horário para entrar e para sair, então eu gostaria de queimar essa noção de que tem que trabalhar o tempo todo. E aquecer, bom, eu gostaria de recomendar, talvez... eu gostaria de recomendar um documentário que está gratuito no YouTube e que é bem interessante, que é o Nós Que Aqui Estamos Por Vós Esperamos, que vai ser um bom apanhado, uma boa introdução para acompanhar o podcast de vocês nos próximos episódios, já que vocês vão fazer o mesmo passeio que esse documentário fez ao longo do século XX. Então... é bem interessante para assistir e ficar atento. É o jabazinho aí agora?
Sim, por favor.
Tá, então tá. Bom, então fiquem de olho aí na revista Pretérita. Eu vou recomendar aí para vocês lerem a edição 1. Tem dois textos particularmente interessantes para a temática, que é o Orientalismo e a Rainha do Crime, que eu já citei, e o conto Demi Notícias, que para acompanhar o próximo episódio de vocês, que vai entrar... Na pandemia de 1910. É o conto Demi Notícias, que tá tudo na primeira edição da revista Pretérita. E o nosso edital para envios vai abrir no dia 20 de junho, então logo mais. Ele fica aberto do dia 20 até o dia 27 de junho. E o nosso tema dessa edição vai ser Cursos e Corpos d'Água. Então, fiquem de olho que a gente vai lançar o edital logo mais e vão ter detalhezinhos lá, a gente quer histórias não só sobre mar, né, marítimas, mas também sobre rios, açudes, lagos, lagoas, qualquer coisa que envolva essa relação com a água. A Eita Magazine edição 1 sai dia 15 de junho, então é ainda logo mais, e nosso edital novo vai sair em julho, e a temática vai ser comidas. Então se preparem. Thiago, você não vai poder enviar, porque você não pode enviar ainda, você já foi publicado.
Nas duas seguidas, né? Não tem
não
problema.
Vai rolar. E fiquem de olho também na Derivativa, que é a minha newsletter sobre leitura e escrita. Eu falo um pouquinho do que eu tô lendo, dou algumas dicas de leitura ou de fontes para escritores, falo um pouquinho de processos e de editais que estão abrindo, não só os que eu estou envolvida pessoalmente, que é o ianatxt.substack.com, Iana é I-A-N-A. Eu estou no Twitter como ianatxt, e se você está na dúvida de como escreve Substack, você só precisa acessar o ianatxt.tk, e todos os meus links de Twitter, de newsletter, de Goodreads, de toda a minha vida tá ali no ianatxt.tk.
Stalkers, atenção.
Inclusive, para quem quiser te contratar.
Sim, meu portfólio. Né, meu portfólio tá lá. Se você quiser tradução, se você quiser preparação, se você quiser leitura crítica, tá tudo lá.
Gente, a Ana manda muito bem, hein?
É isso que eu ia falar.
E beijos, abraços, vai mandar pra quem?
Beijos e abraços, eu quero mandar beijos e abraços para as equipes das revistas Pretérita e para a equipe da Eita, que tem sido fantásticos recentemente. É, eu tô nesses dois projetos e eu não sei como, mas a gente sempre acaba alinhando os calendários, então os editais estão saindo sempre próximos, apesar de serem temáticas bem diferentes, né? A Eita Magazine para ficção científica e fantasia em inglês, a Pretérita para ficção histórica em português. Então, um beijo grande para nossa equipe, para Nessa que tá aqui. Para Nessa que tá aqui, para André, para Rafa, para Lari, para o Lucas Ferraz, para Nathalie. Beijo para Velani, beijo pro Vinícius, beijo para Ana Martino, que começou toda essa história da Pretérita. Todo mundo tem sido uma equipe fantástica e tem me ajudado muito a psicologicamente lidar com pandemia.
Muito bom.
Ah, eu só quero queimar a demora da vacina, das pessoas, e para recomendar, eu quero recomendar a biografia do Picasso, escrita pela Gertrude Stein, que eu acho que é um grande zeitgeist dos 1900, aí para vocês entenderem um pouco mais sobre como um artista inspira o outro. Eu sei que tem em português, tá? Eu acabei de conferir aqui antes de dar a dica. Então tá lá naquela loja que a gente não faz propaganda, mas que dá nome a uma grande floresta do nosso querido país. Quer dizer, né? A floresta dá nome à loja, na real. Né? A louca.
Gente, é o Zeitgeist, né? Essa série aqui são forças maiores que estão aqui atuando.
Já não tem estação de metrô com nome de bebida, né?
Oi? Dessa eu não tô sabendo.
Eu também não.
Mas depois eu te mando.
De Jabá, vou deixar aí, então, a dica da revista Eita, que vai ser lançada dia 15 de junho, que a Ana já falou. E de beijo, no episódio passado eu já dei beijo pra equipe toda da Eita, então nesse episódio eu vou dar um beijo pra equipe da Mafagafo, só pra variar um pouco. Vai continuar na panela.
Ai, maravilha. Tava com medo de você roubar pra que eu ia mandar beijo.
Gente, as pessoas podem receber mais de um beijo, tá?
Porque você vai mandar beijo pra Meg, que tá de aniversário, nossa editora?
De aniversário hoje, como, hoje no passado do episódio, né? Meg, obrigada pela paciência e pelos meus áudios perdidos, mas eu gostaria de queimar mesmo o movimento antivacina contemporâneo. Adorei que a Iana explicou a questão da revolta da vacina, que não tem muito a ver com o nosso movimento antivax atual, que, enfim, tem uma origem muito diferente, umas forças muito obscuras, muito sombrias e bastante diferentes mesmo do que foi a outra, né? Então, enfim, se você puder, se estiver disponível a vacina onde você está, vá se vacinar. Parece meio besta falar isso, mas eu conheço pessoas que ainda estão em dúvida a respeito disso, mesmo tendo esse direito. Então, se você está ouvindo a gente, isso vai ajudar muitas pessoas também, né? Para aquecer, eu queria, então, recomendar poesia, queria recomendar para vocês lerem em voz alta, enfim, poemas do Cruz e Souza. Às vezes faz bem, assim, né? Para treinar a leitura em voz alta, abrir os pulmões. E ele é triste, então não vai ser uma coisa otimista, então combina com o nosso Zeitgeist. E o Jabá, eu escrevi uma matéria há um tempo atrás sobre o conto da Aya e a ascensão conservadora, e eu acho ele bem interessante para mostrar esse retrato de como uma obra era compreendida e depois se altera com a ascensão do Trump à presidência dos Estados Unidos, né? E nos beijos, eu queria mandar beijos e abraços para a equipe da Pretérita, porque eu acompanho de longe aqui, quietinha, mas eu acho muito legal. Li a primeira edição e realmente eu acho que, puxa, são histórias muito preciosas mesmo a gente pensar. Nem sei se eu consigo algum dia contribuir aí, submetendo algum artigo, algum conto, enfim, alguma coisa assim, mas como leitora, assim, tem meu coração a Pretérita.
Muito bom. Eu, para queimar, eu acho que é uma queima mais pessoal, assim, mas não tão metatextual, né? Igual Iana queima o burnout, né? Chega a ser até irônico, né?
Eu você queimar
que queima. Quem queima as queimaduras, né? Mas no meu caso, é a resistência ao aprendizado, né? São os altos tabus que a gente se coloca para determinadas disciplinas ou áreas do conhecimento, né? Ah, eu não sou bom em história. Ah, eu detesto matemática. Tá, e você não se abre para aquilo. Né? Geralmente a gente não gosta do que a gente não conhece. Então é muito difícil a gente começar a estudar alguma coisa e não acabar se apaixonando por aquilo. né? Então, se permitam mais, né? E topem esses desafios aí, né? Ou sigam lá a dica do Einstein, né? Encarem essas missões aí difíceis, porque você pode acabar tendo um bom progresso ali, um bom desenvolvimento. Né? E para aquecer, gente, eu indico a leitura do Mágico de Oz mesmo. Né? Eu sou fanboy e eu consegui não monopolizar o episódio sobre isso, que já foi um progresso.
Ficou suando então, aqui na frente do microfone para não fazer isso.
Pois é, do tipo, quem sabe, né? Um dia a gente faz um especial em Oz. Né?
Aguarde a próxima
década. Aí já fica uma outra possibilidade. E jabá, gente, eu vou fazer jabá da própria Eita Magazine, né? Que apesar de estar em inglês, vários dos nossos ouvintes são capazes de ler em inglês, porque tem um conto meu na edição zero, né? Então, eu faço um jabá aí para a revista e para quem está ouvindo, a gente escreve para mandar material para Eita, porque eles aceitam material em português. Eu, por exemplo, não escrevo em inglês, né? Tá aí um desafio que eu ainda não estou correndo atrás, né? Mas eles recebem material em português e fazem um trabalho de tradução depois, né? Inclusive, quem traduziu o meu conto foi a Iana, né? Então, fica aí, né, esse jabá. E para mandar alguma coisa para Pretérita, que eu tô querendo mandar alguma coisa, mas eu tô com uma certa dificuldade aí justo nessa parte histórica. Vamos ver, né, o que vai sair. E um abraço, eu queria mandar um abraço para todos os cidadãos de Oz, né? Especialmente para Carol Chiovato, né? Que é escritora, tradutora, acadêmica, pesquisou Oz, né? no mestrado dela.
Osasco.
E é responsável pela tradução. Não, é Oz mesmo. Né? E foi responsável pela tradução. Né? Tem traduções aí assinadas por ela de livros da série, né? Porque o universo de Oz foi uma série de livros. E geralmente a gente só conhece o primeiro, né? Então eu recomendo que vocês leiam e depois a gente coloca o link direitinho aí da
E só um adendo no seu jabá, a Eita Magazine edição zero, onde está o seu conto, está agora por 99 centavos de dólar, ou seja, deve dar aí uns 5 reais, naquela grande lojinha, na tenda do Bezos. Então ela está em promoção, então corram lá porque o precinho está ótimo.
É, prestigio, que isso. Tem pontos incríveis.
E lembrando que é inglês, né? Então, dá pra praticar o seu inglês ali e dá pra afiar o seu inglês pra quem já tá fluente.
Exato.
Ainda mais no leitor eletrônico, né? Tem um dicionário embutido que pode ajudar bem. Eu tenho lido em espanhol, assim.
Lembrando que tem, por exemplo, o conto do Machado, que eu traduzi nessa edição, que tem ele em português e aí tem a tradução em inglês. Se você quiser praticar e aprender um pouco, né? Não sei. Ou não fica olhando muito a minha tradução, né?
É, lendo Machado em inglês, olha aí.
Fino.
Aí, eu acho que eu não encararia, não. Acho que eu pegaria em português mesmo.
Lê uma e depois a outra.
Bom. pode ser. Gente, esse foi o Incêndio na Escrivaninha, então, né? Se você gostou do podcast, a gente tem uma newsletter e um canal do Telegram. Para assinar a nossa newsletter, é só entrar no site tinyletter.com/incêndio na escrivaninha. E o nosso canal do Telegram, para quem quiser assinar, a gente sempre avisa quando tem episódio novo, é o t.me/incêndio na escriva. E no próximo episódio, a gente vai dar continuidade ao nosso arco sobre Zeitgeist e a gente vai falar sobre os anos de 1910. Obrigado e até lá. Tchau, tchau.
Cruze, 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 tchau.
Tchau, pessoal. Obrigada.
Você ouviu Incêndio na Escrivaninha, com Ana Rusch, Tiago Ambrosio Lage e Vanessa Guedes. Locução de vinheta, Rodrigo Hipólito.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.
Editado por Dodô de Patinete. twitter.com/DodôdePatinete